Sicredi, gente que coopera cresce, apresenta Aqui é o Meu Lugar, oitava temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural da nossa região.
Amigos, muito bom dia. Estamos chegando para falar de gente empreendedora, de gente que acredita realmente na força do nosso agronegócio. Hoje, na família Canossa, comunidade Silva Jardim, município de Casca, seu Gilmar e dona Renilda Franceschi, os filhos, a Gislene, que mora aqui na propriedade, a Gisele, que hoje mora na cidade de Casca, o Gilson e a esposa Franciele Gassola e a filhinha, a Larissa, né, netinha, aliás, primeiro netinho, netinha, aqui da família Canossa, nessa comunidade maravilhosa aqui. Aliás, família Canossa, que começa com G, né? Gilmar, Gislene, Gisélia e Gilson. Parece que vai continuar mais pra frente com o G, né? Gostaram do G aqui. E o patrão da casa aqui, né? Gilmar, que bom estar aqui na sua família, na sua propriedade. Que bom da sua acolhida nesta manhã. Tudo bem com o senhor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculam. Bom dia aos ouvintes. Realmente é uma satisfação recebê-los aqui na nossa propriedade. A Rádio Alvorada, que é companheira e nos ajudou muito também no crescimento de divulgar as coisas. E é um programa que a gente escuta diariamente, uma rádio aqui que vem, pega bem.
Gilmar, família do G.
É, a gente sempre brinca que naquela época que nós começamos ali, a placa de casca, os veículos, era GI. E é isso aí, o Gilmar, e na sequência a Gislene, o Gilson, a Gisélia. E até esse dia a gente procurando, a gente trabalha no sindicato também às vezes, e daí a gente tem telefone lá no... Né, e vai procurar o número, já acha lá o Gilmar, o Gilson, a Gisélia, tudo na sequência, né? Facilitou, né?
Que maravilha. E a vovó Coruja aqui, né, com a netinha no colo, maravilha, recém-mamou aqui, Renilda, bom dia, tudo bem com a senhora?
Bom dia, tudo bem, mas se é de dizer Renilda, acho que o pessoal não sabe, eu sou mais conhecida por Nick.
Nick?
Isso, eu nasci e me criei na linha 18 Toroso, com 16 anos conheci o Gilmar, larguei as bonecas para namorar, e com 21 anos eu casei e vim morar aqui. Morei 10 anos aqui com os sogros, o meu cunhado. E estamos aí, tocando a propriedade, junto com os filhos.
E essa netinha maravilhosa aqui, que vem certamente dar um ar de muita alegria para a família.
Isso, ela veio para dar alegria, para a gente se divertir com ela e aprender junto também, né?
É verdade. Bom dia aqui para o nosso amigo o Gilson e depois com a esposa a Franciele, que são os pais da netinha a Larissa. Gilson, bom dia, cara. Bem-vindo aqui.
Muito bom dia a você, Maculan, a todos, aos ouvintes também. É uma satisfação muito grande tê-los aqui na propriedade para fazer um minuto de conversa e falar um pouquinho da história da gente.
Bom dia, Franciele.
Bom dia, Maculan. Bom dia, ouvintes.
De que família você é?
Eu sou Gazola. Sou de Vila Maria, linha 21 Pompeia.
Já se conheciam desde pequenos ou não?
Na verdade, a gente se conheceu em 2014 num congresso da juventude em dois Lajeados.
Que maravilha. Também largou as bonecas para ficar com o Gilson ou não?
Não, um pouquinho depois.
Foi um pouco diferente?
Bem diferente.
Valeu a pena esse encontro, essa união até agora?
Sim, sim, valeu bem a pena.
Bom, aqui está também a Gislene, é isso? Isso. Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes, tudo bem.
Bom, você também reside aqui na propriedade, é isso?
Isso, nasci e me criei aqui, estamos aqui lidando.
Somente a mana, né? A Gisélia que está na cidade?
Isso, está na cidade.
E você decidiu ficar por aqui, por quê?
Eu gosto do interior, enfim, estamos aí.
Maravilha. O seu Gilmar, aqui já estamos com a terceira geração. E pelo que eu sinto aqui, família que realmente ama a propriedade, ama a natureza e principalmente ama o que faz aqui na propriedade.
A gente sempre brinca que quando a gente é criança, o pessoal diz que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E depois que a gente se cria, a gente descobre que a gente tem que gostar daquilo que faz. Né? E a gente trabalha bastante sobre o princípio da sustentabilidade, né? No meio ambiente, na economia. E na sucessão também é uma questão de... A gente sabe que a curva nossa já está descendo, né? Então, você tem sucessor já ajuda para manter a atividade.
Bom, como o assunto aqui é leite, né? Temos aqui dois convidados, aliás, de peso, né? Dois representantes bons aqui da nossa parceira Santa Clara. Aliás, Casca já foi, né? Em que ano foi Casca a capital do leite aqui?
2012. 2012, hoje não saberia que município que é, mas já se passou por várias transformações, né? Muitas propriedades pequenas, produtores abandonaram. Hoje, se não tem uma condição de se estruturar um pouco, acaba ficando difícil, né? Então, houve muitas mudanças e hoje Casca já não é mais a capital do leite.
Mas ama o leite aqui, né?
Ainda se produz. Eu acho que diminuiu bastante os produtores, mas a produção talvez não diminuiu tanto assim, né? Tanto que tem uma indústria da Santa Clara ali e alguns outros laticínios menores também que impulsionam a atividade.
Muito bem. Alexandre de Oliveira. Na verdade, nome completo aqui, né, Gilmar? É Alexandre Lago de Oliveira, nome de peso aqui. Atual gerente Santa Clara Agrovila. E para quem não sabe, né, a Santa Clara, a cooperativa Santa Clara, ainda continua sendo a cooperativa de laticínios mais antiga em atividade no Brasil. Hoje, com mais de 5 mil associados e atuando hoje em 125 municípios gaúchos, entre eles o município de Casca. Alexandre, bom dia, bem-vindo outra vez aqui com a gente.
Bom dia, Zé Maculã, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar novamente com a Rádio Alvorada, participando desse programa. Isso é muito importante, a valorização das pessoas do campo, as pessoas que fazem as coisas acontecer. E quando eles dizem que a gente trabalha na Santa Clara, eu ocupo o cargo de supervisor, né? Mas na realidade, hoje nós estamos na casa de um dos nossos patrões, né? Porque como a Santa Clara é uma cooperativa, e são de todos os associados. Então, nós temos mais de 5.500 patrões, e aí nós estamos aí para trabalhar por igual, né? Dando suporte para todos eles nessa atividade muito importante que é o leite. Aliás, o leite é o primeiro alimento do ser humano, dos mamíferos, para ver a importância que tem esse alimento, embora muitas vezes não seja assim tão valorizado. Desde o início, toda a cadeia do leite e principalmente o produto leite.
Bom, daqui a pouco eu falo com o médico veterinário, que é o Gustavo Socol, que também dá esse suporte para as famílias aqui na propriedade. Mas, questão de associados, Alexandre, qual é a preocupação da cooperativa hoje? 111 anos de história?
110 anos esse ano, né? Mês de abril nós estamos comemorando essa data, a Cooperativa Santa Clara, tu já frisou, a cooperativa de leite mais antiga do Brasil. É um desafio, é uma responsabilidade, porque nós temos a incumbência de dar suporte, né? A gente sabe que a agricultura ela está passando por uma transformação, o setor agropecuário está passando por uma transformação. Às vezes as propriedades pequenas não conseguem se sustentar e os produtores acabam vendendo a propriedade para outros produtores com mais capacidade e acaba sendo um ciclo de certa forma, né? Tem muitas situações que a gente não tem como evitar, mas nós estamos para dar suporte. Então, todo suporte que o produtor precisa, a cooperativa se coloca à disposição, coloca um departamento técnico auxiliando os produtores no planejamento, no desenvolvimento, buscando o que a propriedade ela consegue fazer de melhor para se sustentar também, né? E dentro disso, a questão leite, produto leite é um produto muito importante para a nossa região.
Volto aqui com o Gilson e também com a Franciele aqui. Gilson, você optou por que ficar na propriedade, hein?
Principalmente pelo gosto do trabalho em si, no meio rural, né? A gente brincava desde pequenas, vou ficar aqui, vou crescer, vou ficar aqui. E quando a gente cresce, a gente não quis mais sair. Tive a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária no campus de Sertão, né? E na sequência eu voltei para a propriedade e tomo aí, já fazem 10 anos que fiz o curso e atuei uma época junto ao sindicato também. A gente deu uma mãozinha ali, aprendeu muita coisa. E a intenção sempre foi ficar na propriedade porque a gente gosta e também eu percebo que nós temos uma oportunidade muito boa de poder morar onde que a gente trabalha, né? E com conforto muito bom. Hoje a gente sabe que a gente poderia ter um carro melhor, uma casa melhor, mas a gente está confortável do jeito que está. E a gente tem acesso à internet, telefonia, a energia podia estar um pouquinho melhor, né? Mas ela movimenta todas as propriedades, é imprescindível, né? Então a gente viu a oportunidade de viver bem e trabalhar e ter a nossa fonte de renda, né? Então a gente está em casa porque a gente acha que é como a propriedade é uma oportunidade para nós, então a gente não pode jogar fora essa oportunidade, deixar essa oportunidade passar, né?
Quando você fez o curso lá em Sertão, curso técnico, a ideia é ficar por lá, investir fora daqui ou fazer o curso e voltar para aplicar aqui?
A questão do curso em si foi uma necessidade e uma opção, né? Na época, com 18 anos de idade, o pessoal dizia, ah, mas tu vai fazer o quê? Se referindo a curso superior, né? Eu nunca tive muita vontade de estudar, porém bastante vontade de aprender. Então, vamos fazer um curso técnico, que ele é mais prático, a gente consegue aplicar daqui um pouco, não todo o conhecimento que a gente adquirir, mas a gente consegue aplicar boa parte na propriedade, sem ter a necessidade de ter que buscar outros meios de mercado de trabalho, enfim, né, outras atividades. Então, eu fiz o curso técnico, inclusive fiz o meu estágio referente ao curso dentro do Agro Vila Maria com o pessoal. E na sequência voltamos para a propriedade para tentar aplicar alguma coisa que a gente aprendeu e com certeza de lá para cá, já são 11 anos da minha formação, a gente teve que aprimorar algumas coisas, muitas mudaram, enfim, a gente sabe que a tecnologia está no modo avião, né? Toda hora ela está evoluindo e o surgimento de uma tecnologia ele acelera o surgimento da próxima, a chegada da próxima, então a gente tem que ficar sempre atento. E para mim, eu acredito que o curso técnico em si foi um divisor de águas no sentido de me abrir a visão para as realidades que a gente tem, né? Eu sempre cresci escutando a grande maioria dos produtores de leite dizendo que o leite não dá lucro, né? Bem assim, o leite não dá lucro. Mas a gente vai crescendo e vai analisando, a gente chegou numa conclusão simples, o leite não dá lucro. Ele pagou a gasolina, o telefone, água, luz, o rancho, a faculdade de 1, 2 filhos, financiamentos que tem no banco e às vezes sobrou para alguma coisa, foi na festa da capela aqui, da outra comunidade vizinha. Não precisa dar lucro, ele já está sustentando a família e algumas mordomias, alguns confortos. Então ele não deu lucro, moeda, não deu financeiro. Mas a pessoa está vivendo muito bem, então quer dizer, ele é uma fonte de renda, ele dá renda para a família.
É verdade. Franciele, também desejava ficar no meio rural?
Sim, era o meu objetivo, era ficar no meio rural, até porque eu não conseguia me enxergar trabalhando na cidade. Mesmo eu tendo feito, me formei em 2020 em administração pelo UPF, mas no tanto que eu aprendi muitas coisas... Me ligavam ao interior, tanto que o meu trabalho de conclusão eu fiz na área de leite e, claro, fiz aqui da propriedade do Gilson, perguntei se eles aceitavam, eles me deram apoio e esse foi o meu trabalho e decidi vir morar aqui para ajudar o Gilson na propriedade de leite e no momento eu estou cuidando da pequena, mas no mais eu ajudo também com as vaquinhas.
O Franciele, fala-se muito na questão de gestão da propriedade. O teu curso tem tudo a ver com isso também?
Sim, ele tem tudo a ver. Até porque no curso a gente aprende como gerir uma propriedade, como administrar a propriedade. E também ele tem uma parte da contabilidade do agronegócio também. Então isso também favorece bastante.
A Gislene aqui, né? Está com a gente aqui. Como é que é conviver aqui em família, na propriedade, o trabalho do dia a dia?
Ah, é bom. A gente veio lutando e a gente veio colocando tecnologia, a gente vem se ajudando. Alguma coisa a gente se estranhou, mas passou, né? A gente conseguiu dar a volta por cima e a gente vem vindo, vem bem.
Que maravilha. Por aqui você acompanhando a 8ª temporada da nossa série Aqui é o Meu Lugar. Pausa comercial, já voltamos daqui.
Você está ouvindo Aqui é o Meu Lugar, 8ª temporada. Oferecimento Posto do Décio em Casca, 56 anos de confiança e credibilidade. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Raas Soluções Tecnológicas, referência em energia fotovoltaica. Rede Cia da Vacina, Saúde e Proteção. Jair Poleto Lopes, sempre incentivando o desenvolvimento comunitário. Coprel Telecom, mais energia e internet. Frigorífico Zanin, somos referência em carne suína. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Grupo do Joelho Mote HCR, nós cuidamos do seu joelho. Erva Mate Nato Folha, porque a vida é feita de bons momentos. Coasa, cooperar para desenvolver. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos, há mais de 7 anos no mercado de Marau e região.
Estamos de volta com a família Canossa, comunidade Silva Jardim, município de Casca. E a produção aqui é produção de leite, além de outros produtos também. Como eu frisei, aqui também representando a Santa Clara, está o médico veterinário, que é o Gustavo Socol, e que dá um suporte mais perto da família, né, do produtor rural, porque exige algumas técnicas para que se produza bem, e principalmente, né, Gustavo, que se produza com qualidade acima de tudo. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Com certeza, hoje o suporte técnico que a gente presta para os associados tem ajudado bastante nas propriedades e na atividade do leite, né? Eu sou veterinário da Cooperativa Santa Clara, já trabalho há 15 anos aí, né, com as propriedades. Auxiliamos em diversos manejos, desde criação de terneiras, dietas, pré-parto, rotina de ordenha, qualidade do leite, genética, tudo que está relacionado com a atividade do leite.
Você é da onde?
Vila Maria.
Vila Maria. O Gustavo, é o seguinte, eu sei que às vezes, né, há um choque de ideias, de opiniões e até de afazeres na própria propriedade, que tem que conciliar, né? Como certo. É que é esse dia a dia de vocês com os produtores de leite?
É, na verdade, nem todas as propriedades são iguais, né?
E nem pode ser também, né?
Correto. E nem todas as pessoas pensam na mesma maneira. Então, o que a gente procura fazer é sentar e achar o melhor caminho, o melhor jeito de fazer as coisas e para que dê resultado também, né, dentro da atividade, né?
Bom, você é médico veterinário. Também, certamente, um espaço aberto e um ouvido bom para ouvir o que eles têm para colocar também para você no dia a dia aí, certamente?
Sim, certo. Isso aí.
Há muitas ideias, troca de ideias?
Sim, a gente vai conversando. Hoje também tem o WhatsApp, né? Que a gente vai se trocando as ideias, vai buscando novas informações, né? E vai repassando também, né? E quando o produtor tiver alguma dúvida, coisa assim, eles podem chamar, a gente se desloca até as propriedades e vai trocando essas ideias e tentar achar o caminho mais certo, né? Mais correto para resolver, né, algum problema dentro da atividade, coisa assim, né?
Pois é, o Gilson falou de que se criou ouvindo de que leite não dá resultado, não dá lucro. Mas muita gente vem apostando cada vez mais no leite porque sabe disso, né? Quem faz a gestão de uma propriedade sabe, né? De que final do mês eu sei de muita gente que pagou a prestação do trator e da colheitadeira com o dinheirinho do leite no final do mês.
Certo, por isso que a atividade, assistência técnica, o suporte técnico é muito importante dentro da atividade, né? Porque hoje uma propriedade do leite, para ela se manter, ela tem que trabalhar desde parte de dieta dos animais, né? Que é hoje onde o maior custo dentro da atividade é a comida, né? É a alimentação dos animais, então uma dieta bem balanceada com certeza vai trazer mais leite e com menor custo. Outra parte também que a gente presta é a parte de reprodução, né? Fazendo com que as vacas emprenham no tempo certo e com isso começa a melhorar as curvas de lactação dentro da propriedade.
No teu dia a dia, Gustavo, qual é o teu desafio perante aos produtores, perante a realidade do leite hoje?
Hein? É, hoje Hoje o problema maior, na verdade, está relacionado à dieta mesmo, né? Devido à seca, né? E com isso diminuiu bastante a oferta de volumoso, né? Encarecendo muitas vezes o custo de produção do leite, né? Não só diminui a oferta do volumoso, como a qualidade brumatológica da silagem, né? E aí muitas vezes tem que jogar mais ração para fechar as dietas, encarecendo esse custo dentro da atividade do leite.
Gilmar, e aí, dentro de uma realidade de estiagem, como é que você procede aqui na propriedade? Tem uma reserva para isso?
Na realidade é bastante a questão de gestão, né? E a gente tem que trabalhar mais ou menos de acordo com a propriedade. Nós temos aqui 30 hectares na nossa propriedade, trabalhamos em torno de 22. No momento, a gente até fez uma, junto com o Gustavo ali, o Gilson na administração, deu uma enxugada no rebanho, né? Quando a gente, ali ano passado, a questão de o preço do leite que estava bastante baixo e a estiagem ali batendo na porta e as perspectivas da previsão do tempo muito ruim, a gente, animal mais velho, animal com algum problema, a gente deu uma limpada, né? Então esses já saíram do plantel. Então a gente conseguiu e nós estamos destinando assim a maior parte para a produção de comida. Claro que depois sobra alguma área para plantar um pouquinho de soja, um pouquinho de milho grão, mas enfim, a prioridade é a comida. Então a gente está conseguindo mais ou menos ter um estoque de comida, pelo menos para o momento. Temos que aumentar bem o nosso plantel, que hoje o galpão que nós temos ele dá para praticamente o dobro dos animais que nós temos, né?
O Gilmar, por quanto tempo dá para você fazer um bom estoque, hein?
Quando a gente começou a trabalhar com silagem, o pessoal sempre dizia que tu tinha que ter silagem pelo menos até o mês de maio do ano seguinte, né? Que então tu passa essa safra, se dá mal essa safra, mas tu tem mais uma reservazinha. Agora você começou a trabalhar bastante também, até altura ali na região, investindo incentivando a produção de trigo, que é até para alimentação de frango e suíno, mas temos também trigo para pastagem, trigo para silagem, que isso ajudou bastante, nós fizemos no outro ano. Então é uma cultura de inverno, que muitas vezes as nossas terras no inverno não eram aproveitadas. É uma possibilidade. Esse ano a gente comprou triticale, né, para plantar e fazer silagem também, que daí tu consegue, de repente, até aproveitar aquele adubo que no verão a água não levou e a cultura não conseguiu tirar, né? Então a gente aproveita por ali.
Maravilha. Gilson, você fez parte do sindicato e eu sei que você apoiava muito o jovem rural. E hoje não tem como fugir da questão da sucessão rural, que é um assunto hoje em debate no mundo todo. Como é que você vê essa questão hoje, hein?
Na verdade, a questão da sucessão, ela é polêmica em qualquer atividade, porque se nós parar para analisar, tu vai ver um filho de dentista não sendo dentista. Um filho de professor não sendo professor. Não quer dizer que o filho tem que seguir o caminho do pai, mas a gente sabe que cada pessoa se identifica com uma área, mas a questão da sucessão não é só preocupante no meio rural. Lógico que fora da atividade rural, a pessoa vai estar desenvolvendo um outro trabalho e, enfim, né, o mercado de trabalho absorve essa pessoa daqui, esse filho dali e vai girando. A preocupação grande com o meio rural é porque a gente produz comida, né? A gente produz comida para nós e produz comida para todo mundo. Então, a questão da sucessão no meio rural é mais complicada por isso. Porque a gente não tem o filho de outra pessoa vindo para essa propriedade. Porque muitas vezes não tem afinidade, mas principalmente pelo fato que se não tiver sucessão na propriedade, ela acaba sendo vendida para um produtor maior que vai plantar cereais, na maioria das vezes, ou vai investir num modal de frango terminação, suíno, ou produção de leite em grande escala, emprega pessoas, né? Daí já foge da agricultura familiar, né? Que eu acho que é um dos principais focos do nosso programa, né? A questão da sucessão dentro da agricultura familiar. E a agricultura familiar a gente sempre faz a produção para a subsistência da alimentos do dia a dia, né, da gente, horta, alguma coisa de outras alimentos, e a gente tem algumas atividades na propriedade. No nosso caso, a gente tem atividade leiteira, a gente tem atividade de frango de corte, e também alguma coisa de grão, né? A gente todo ano destina uma pequena área para grão, né? Hoje a atividade que está gerando, está movimentando um recurso maior é a atividade leiteira, né? A atividade de frango ela vem na propriedade já desde 96, então também é uma atividade já antiga, vamos dizer assim, que ainda está funcionando. A gente vê que muitas propriedades já deixaram tanto da atividade leiteira como da atividade de frangos, como suínos, enfim. Então, a questão da sucessão é bastante delicada, porque às vezes tem propriedades que a propriedade em si não está bem gerida e não fornece ou não atende na questão financeira, então o jovem, de certa forma, ele acredita que não é vantagem ficar ali. Tem realidade que às vezes é conflito de ideias entre pai e filho, ou filha e mãe, ou enfim, os pais e os filhos, né? E de certa forma, assim, ó, a gente tem que dizer que em algum momento da vida de cada um, tu sempre vai conflitar com a ideia da pessoa mais velha. E aqui não foi diferente. A gente teve alguns anos atrás que a gente estava ali batendo na trave, né? A gente pensa de uma maneira, o pai e a mãe de outra maneira, um pouco também pelo fato de, não vou tirar o mérito de ninguém, né? Mas a gente imagina assim, hoje estou com 29 anos de idade, eu com 15 anos de idade dizendo, não, eu vou ficar aqui e vou tocar a propriedade. Pô, mas será que o cara vai dar conta? Será que ele vai conseguir administrar? Será que é o sonho de piazada, né? Será que... Então, é uma insegurança também para os pais, né? Então, fica difícil, às vezes, a gente dizer assim, não, porque tem que largar para a gurizada administrar, tocar a ficha. Também não é por aí. Tem que largar, mas uma certa medida, senão daqui um pouco a gente vê propriedades que desandou, por causa um pouco disso, né? Então, a questão da sucessão é bem delicada, mas acredito que um dos pontos principais é a gente não falar, é a gente ouvir. Porque se a gente só falar e outro só falar, ninguém escuta, ninguém ouve, não vai ter nenhum consenso. Então, daqui um pouco, a gente falar e ouvir, mas principalmente ouvir, a gente vai chegar sempre dentro da família num consenso e que a gente consegue chegar no bem comum, né?
Gustavo, obrigado pela sua presença. Um bom dia, boa sorte para ti, tá bom? Obrigado pela sua presença.
Obrigado você por ter vindo até a propriedade e demonstrar o que tem de bom assim no meio rural, né?
Beleza. Alexandre, obrigado pela sua presença aí. Mensagem para a família Canossa aqui. Fica à vontade.
Muito obrigado, Zé. Obrigado à família Canossa, nossos parceiros de longa data. Na verdade, eles são um grande exemplo para nós, para a cooperativa também. Propriedade pequena, uma propriedade organizada, principalmente. Quando a gente chega na propriedade, você pode constatar isso, né? E quando nós encontramos uma propriedade organizada, as coisas andam por si próprio. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço.
Franciele, sua mensagem para mulher rural, essa guerreira aí.
Uma mensagem que eu tenho para deixar é que não parem de lutar, que sempre que vocês tenham vontade de permanecer no meio rural, quem tiver que fiquem, que busquem conhecimento, porque hoje em dia não adianta a gente estudar, e daqui a pouquinho não aplicar isso. E eu vejo que hoje em dia a mulher no campo ela tem um espaço grande, independente do curso que ela fizer, né? Porque hoje em dia a gente tem que também valorizar um pouquinho mais o meio rural, né? A gente tem que saber da nossa origem, das nossas raízes e o porquê que a gente decidiu ficar aqui.
Obrigado, boa sorte. Gilson, sua mensagem final aqui.
Agradecer principalmente a vocês da nossa Rádio Alvorada, né? A tua Rádio Alvorada, por estar presente e gravando esse programa aqui conosco. A presença do Alexandre e o Gustavo representando não o agro de Vila Maria, mas a Santa Clara como um todo. E desejar a todos um ótimo final de semana e a gente dizer que a gente sempre está aberto à conversa, né? Hoje, que nem o Gustavo mencionou anteriormente, hoje o WhatsApp está ali para ser uma baita ferramenta. Então, a gente sempre gosta de trocar ideias com todas as pessoas e estamos aí, né? A gente sempre procura conhecimento e passar o conhecimento que a gente tem. Um detalhe que eu gostaria de lembrar, né? A minha irmã Gislene, ela está namorando um rapaz aqui de São Domingos, que está com atividade de frango de corte também na propriedade. Então, acredito que é uma família que vai ter sucessão também. Não sei se ela, tomara que ela queira ficar conosco, mas está com um namoro firme lá, já fazem 7 anos, né? Mesmo tempo que eu e a Franci estamos namorando também, estamos juntos. Então, é um detalhe que a gente precisa lembrar, né? A gente está na família hoje, essas pessoas, a minha irmã está namorando o guri de São Domingos, que também vai ter sucessão naquela família. Então, eventualmente ela pode não estar aqui no futuro, mas a gente sempre gostaria que toda a família estivesse presente, né?
Boa sorte a vocês, conte com a gente, família Canossa, comunidade aqui de Silva Jardim, município de Casca. Por aqui, gente, mais uma história de gente que sente orgulho de suas raízes. Semana que vem tem muito mais por aqui, porque nós amamos demais a família rural.
Sicredi, gente que coopera, cresce, apresentou Aqui é o Meu Lugar, 8ª temporada. Uma realização da tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.